Muito bom dia, uma do Engenharia Mecânica aqui, com mais um podcast aqui, né, pra parte da nossa engenharia, né, nossa engenharia mecânica, né, abrangendo aí nossas engenharias elétricas, civil, mecatrônica, segurança do trabalho. Estamos aqui mais um sábado, mais um final de semana, né, às 11h48 aí da manhã. Né, sábado, dia 24 de outubro. Sejam todos muito bem-vindos aí aos nossos podcasts, nos nossos altos conhecimentos e o que está acontecendo aí no mundo, no dia a dia da usinagem, das nossas indústrias, do nosso Brasilzão todo aí, né? Desde já agradecendo aí a todos os likes, desde já agradecendo aí todo o compartilhamento, né, as visualizações dos vídeos, das gravações dos podcasts, dos nossos áudios. Nosso agradecimento, Madu Engenharia Mecânica agradece aí a todos os nossos clientes e colaboradores, né? As nossas grandes MEIs que estão trabalhando aí, né? As serralharias, marcenarias que estão trabalhando aí, os nossos MEIs, né? Que vocês tenham aí um turno maravilhoso, ótimas vendas aí para vocês aí, tá bom? É, nós estamos aqui na Baixada Santista, né? Aqui é a Baixada Santista, aqui é a Praia Grande, Santos, tá tudo vapor. Nossos materiais de construção, nossos MEIs estão vendendo aí, graças a Deus, todos os dias aí, né, alcançando seu objetivo, que é a evolução e o crescimento das nossas indústrias, né, e das nossas lojas também, né, das nossas vendas aí. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês aqui, é a parte da usinagem, né, a parte dos fundamentos do processo da usinagem, né, o que acontece, né, na parte da usinagem, para que serve um fundamento da usinagem? Para que serve o processo da usinagem com ferramentas, né? E para que serve também, qual que é o fundamento dela, tá? Para que serve? Quais são os parâmetros de corte, a cinemática do processo, né? Nós temos aí a geometria de cunha de corte, os cavacos, o desgaste nas ferramentas de cortes, os fluidos de cortes, né? A gente tem tudo passo a passo aí, claro, junto com a nossa legislação, porque tudo nós seguimos a nossa legislação, né? Segundo a nossa DNI, é 8580, né? A nossa definição aí dos processos de fabricação, onde ocorre a remoção de material sob a forma do cavaco, né? E isso já ocorre aí também, o que acontece um pouquinho na parte da usinagem, né? Que é a operação que confere a peça, a forma, a dimensão, o acabamento da peça, superficial, né? A combinação destas peças, né? E a remoção do material sobre a forma do cavaco também da peça, né? Que você quer fazer. Já o cavaco, né? Que é a parte importante ali da usinagem, é a porção do material da peça, né? Onde ela é retirada pela ferramenta ali, caracteriza-se ali pela forma, né, irregular dela, né? Então vamos passar aí pelo princípio, né? O que é o princípio da usinagem, né? O que é o princípio aí do cavaco, né, da definição aí? É a remoção do material onde ocorre aí através da interferência, né, entre ferramentas, peças, ferramentas construídas, constituídas e material da dureza e resistência do material da peça, né? E a usinagem, ela estuda, né, basicamente aí, ela é baseada na mecânica, né, na cinemática, no atrito, a deformação, né, a termodinâmica, né, que já gera, né, gera propagação do calor e nas propriedades dos materiais também, né? Aí nós temos nossos materiais brutos, né, e o produto final, né? Porque a gente começa com o material bruto da parte da usinagem, né? Passamos aí pela sequência da usinagem, né? E passamos aí no produto final da usinagem, né? Um exemplo, você começa a remoção do cavaco, você, né, passando ali a parte da serra. Depois nós temos a remoção do cavaco, né? Que é a sequência da usinagem. E o produto final, que já tá tudo acabado aí, a parte da peça do cavaco, né? A maior parte dos produtos, de todos os produtos aí industrializados, né, em algumas suas etapas de produção, né, sempre sofre algum processo, né, da usinagem, né, não tem jeito, tá? E 80% dos furos aí são realizados por usinagem, tá? 100% dos processos, na nossa parte aqui da usinagem, Ela é da qualidade superficial, são feitos por usinagem, né? E o comércio de máquinas, ferramentas, que representa aí uma das grandes fatias da riqueza mundial, né? 70% das engrenagens para transmissão de potência, né? 90% é dos componentes da indústria aeroespacial e 100% é dos pinos médicos odontológicos aí que a gente usa aí, né? Os outros produtos, né, usados aí na parte da mecânica, né, outros produtos usinados aí, 70% é das lentes de contatos extraoculares, 100% é das lentes de contatos e lentes para CD players e suas matrizes também, que a gente usa bastante também, né. Bom, já a nossa parte usinagem com ferramenta de geometria definida, né, a gente geralmente, né, usa aí, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes que a gente usa, né? Que é o tornear, o fresar, o furar, o rosquear, alargar, brochar, serrar, trainar e outros, né? Mas é o que a gente usa mais aí, tá? E a geometria não definida, né? Que é a peça que ela vai reta, né? Você vai retificar, você vai brunir, lapidar, lixar, polir, jatear, tamborear e outros. Ah, mas como é que você vai tamborear? Tamborear, gente, é quando a peça já tá pronta e você vai passar a lixa tamboreando ela aos lados, tá? Jateando, você vai jatear ela, né, com a propagação ali da mão, né? Você vai polir, você vai passar o polimento nela. Você vai lixar antes de polir, tá? Lapidar é quando você está lapidando ela com a forma dela, tá? O que é brunir? Você vai começar a peça brunindo. E o que é retificar? Você vai retificar antes de começar a peça. Você vai olhar a peça para ver como que ela está, se ela tem buracos e etc. Aí, tá bom? Na classificação dos processos aí de usinagem, que a gente usa bastante, tá? Usinagem não convencional, nós temos aí remoção térmica, remoção química, remoção eletroquímica, remoção pós-ultrassom, né? E remoção pós-jato-água, entre outros aí que a gente tem bastante aí, tá bom? Na evolução histórica, né, nós começamos aí usando a serra, né, que é a faca de dois gumes aí que a gente fala antigamente, né, a broca, né, os raspadores e as pontas, tá? Vemos aí também as nossas grandezas de processo, né? Nossas grandezas de processo aí também, né? Batendo aí a parte de dispositivos de fixação, né? A parte de materiais, né? Que a gente usa mais também, né? A parte de dispositivo de fixação, né? A porta-ferramenta que a gente usa mais, a peça, a ferramenta e a máquina ferramentária, né? Que a gente usa bastante também. Bom, a nossa parte de cinemática geral de processos, né? Dos processos de usinagem aí, né? Os processos de usinagem que aí necessitam, né, um movimento aí relativo entre peça e ferramenta, né? Que geralmente a gente usa mais aí pelo cavaco, pelo movimento de avanço, né? Pelo movimento de corte da peça, né? E da ferramenta também, né? Então a gente acaba usando aí essas partes aí, essas três partes, mais do cavaco, né? E o movimento daí do corte aí da peça e da ferramenta também, tá? Bom, as relações que envolvem, né, a parte que a gente envolve mais na usinagem aí, que é um processo, né, que a gente usa mais no dia a dia do decorrer da indústria, né? O que que a gente começa, né? A gente começa com a produtividade, depois vem a máquina, a ferramenta, depois vem a ferramenta, os parâmetros do corte, o componente, os processos de usinagem e o meio ambiente é a produtividade, tá? Essas são as partes aí que a gente, né, usa mais aí na parte da nossa usinagem aqui. Quando a gente vê denominação de ferramentas, né, da ferramenta de corte, né, ela tem toda uma especificação antes de você chegar no corte dela, né? Ali ela tem a direção do corte, ela tem a superfície de saída e a face do corte, ela tem a aresta secundária do corte, ela tem o chanfre da aresta secundária do corte, ela tem a ponta ou a quina, ou o raio de arredondamento do corte, a superfície lateral de folga do corte, ou o flanco secundário que a gente fala também, né? O chanfro da superfície principal da folga ou do flanco principal aí que a gente fala do corte, né? A superfície principal da folga ou o flanco principal do corte, a aresta principal ou o guime principal, né, do corte que a gente faz aí também, o chanfro na superfície da saída do ou face do ali do corte, né? E a direção do avanço que você vai avançar para você fazer o corte. Então, quando você vê a sua peça, né, da chapa, né, para você cortar o cavaco, né, para você fazer o cavaco, tem toda essa direção que você vai seguir. Mas essa parte, quem faz é o próprio engenheiro. Por quê? Porque a parte da engenharia, gente, é a parte, essa aí envolve a parte do desenho, né? Então o técnico, ele não vai saber. O técnico, ele vai saber que você vai chegar lá, ele vai falar assim: ó, eu quero só o cavaco aí repuxado para mim, no chanfro tal, nessa direção. Ele vai fazer o que você pediu, tá? Agora, você não, quando você for colocar no seu desenho, colocar a partir do seu AutoCAD, aí sim, aí você vai colocar todas essas partes de direções aí para você saber e indicar ali para o supervisor ou para o diretor, né, na reunião, o que você fez com a parte da chapa, né? Vamos lá, então, nós temos as denominações também, né, da ferramenta de corte, que são denominações, né? Temos a aresta principal da ferramenta, temos a superfície de saída, a superfície principal, a aresta transversal e a aresta secundária, né? E é muito gostoso essa parte de ferramentas, porque você acaba aprendendo muita coisa da ferramentaria que você não sabe, né? Você vai chegar ali, para quem está estudando aí a parte teórica, fala: pô, tô no terceiro, quarto semestre da faculdade de engenharia, não peguei nada ainda de ferramentas, só tô no cálculo 3, cálculo 4, cálculo 5, gente, eu fiz até cálculo 6. E não me arrependo, não, porque eu uso até hoje. Você fala assim: pô, mas você vai usar o cálculo, eu uso até hoje o cálculo 6, eu uso a integral, a derivada, tá? Eu uso as minhas variáveis até hoje. E se eu não usar, esquece. Esquece. Sempre tem coisas novas. A parte minha de torneiraria do mestrado, ela é envolvida com integrais, ela é envolvida com derivadas. Não é porque você quer? Não, é porque é um conteúdo específico que vem dentro do torno do CNC, da tecnologia nova do torno CNC. E eu preciso estar ali atenta a tudo isso. Então, quem está estudando aí, né, aprenda bem integrais, derivadas, tá? Leiam bastante artigos da parte de ferramentas, né? Na parte das indústrias, da parte de EPIs, né? Temos aí, né, muitos artigos, até pelo Google, muitos artigos ótimos da Universidade Politécnica de São Paulo. São artigos maravilhosos. Vocês entram nesse site da Universidade Politécnica de São Paulo e tem muitos artigos ótimos falando de da parte de usinagem, da parte de tubulações, na parte industrial. Tá explicando tudo bonitinho, sabe? E você vai vendo como é que você vai chegar para você fazer o seu TCC, para como você conseguir fazer um artigo bacana, né? É bem legal mesmo. Bom, já na parte aí, voltando aí na geometria da cunha de corte, né? Para cada material que você for usar aí, para cada ferramenta que você for usar, né? Material de peça, né? Ela tem uma geometria de corte apropriada aí, né? E a geometria de ferramenta, ela influencia aí na formação do cavaco, na saída do cavaco, nas forças de corte do cavaco, no desgaste da ferramenta e na qualidade final do trabalho, tá? Temos aí também a escolha de geometria aí, né, da ferramenta, né? O material da ferramenta, o material da peça, as condições de corte, a geometria da peça e o tipo de operação da peça também que você vai usar também aí para suas ferramentas, né? Agora, materiais de ferramentas de corte, né? Os requisitos mesmo, né? É você ver ali a resistência à compressão do material, a dureza, né? A resistência à flexão e tenacidade do material, a resistência do gume, a resistência interna da ligação do material, a resistência quente, a resistência à oxidação, a resistência à tendência à inclusão da caldeiraria, né? Do caldamento aí, e a resistência à abrasão e à condutibilidade térmica, né? O que é condutibilidade térmica, minha gente? É o calor específico que envolve a peça, tá? A expansão térmica que envolve a peça e o material e a sua ferramenta, tá bom? Aí nós temos aí as nossas classificações, né, dos materiais e ferramentas, tá? O que que a gente classifica aí? Os materiais metálicos, aço ferramenta, aço rápido. Os materiais de ligação, metal duro e sermentes, né? Tiques e tins, tá? Que a gente usa aí. E materiais cerâmicos, né? Cerâmica que oxida, né? E temos as reforçadas com whiskers, né? Temos os materiais de altíssima dureza, que é a CBN e a diamante, né? Para vocês verem aí que tem muita coisa falando sobre a dimensão aí da nossa usinagem, né? Que a gente traz para vocês aí todos os dias aí com os nossos podcasts aí, tá? Nosso agradecimento aí, tá bom? Nós estamos aí com as nossas redes sociais, nós temos o nosso Facebook, Madu Engenharia Mecânica, nós temos o nosso Instagram, Madu Engenharia Mecânica, nós temos aí também o nosso YouTube, Madu Engenharia Mecânica, e temos o nosso Spotify também, tá? Nosso podcast no Spotify, tá? Nas nossas plataformas aí, Madu Engenharia Mecânica. Então, todos sejam muito bem-vindos aí, tá bom? As nossas indústrias do nosso Brasil todinho, tá? Falando aí um pouquinho do que acontece no dia a dia das nossas indústrias, o que acontece dentro das nossas indústrias, tá? Só para vocês aí, um autoconhecimento bacana para vocês aí, tá bom? Bom, toda peça ela tem a sua função de dos revestimentos, tá? Para que que serve essa função do revestimento? Ela serve para proteção do material da base da ferramenta, ela serve para redução de atrito na interface do cavaco da ferramenta, tá? Ela serve para o aumento da dureza da interface do cavaco da ferramenta, da condução rápida do calor, né, para longe da região aí do corte, né? E do isolamento térmico do material e da base da ferramenta também. Aí nós temos aí os nossos tipos de ferramenta de corte, tá certo? Nós temos aí ferramentas com insertos intercambiáveis, né? E temos as nossas considerações gerais aí sobre ferramentas de corte, tá? O manuseio e manutenção dessas ferramentas, né? Elas têm que ser sempre iniciada aí pelo técnico, tá? Então você tem que saber como que tá o início dessas ferramentas, né? Como que elas estão no seu dia a dia. Né? Se está enferrujando, se não tá. Aí quem tem que saber, essa parte é o técnico, não é o engenheiro, tá? Porque é ele que vai usar, tá? Não somos nós. Então, essa base aí da ferramentaria, né, das ferramentas em si, quem tem que saber é o técnico, tá? Então você só vai avisar ele, ah, como que tá a ferramenta? Ele vai te falar, ó, isso aqui tá assim, 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 vou trocar. Então você vai lá e ele vai trocar, tá? Então essa parte de ferramentas aí é com ele, não é conosco. A parte de, né, essa parte de ferramentas aí que ele usa, aí a gente deixa com eles aí, né? Bom, aí nós temos aqui também, continuando, né, os nossos fluidos de corte, tá? E seguindo a nossa norma, tá, 51385, elas não miscíveis em água ou óleos de corte, tá? Então, são óleos integrais ou minerais, óleo solúvel, semissintéticos, né, e sintético, tá? Já os critérios para a seleção dos fluidos de corte, né, nós temos os fatores aí que incluem esses critérios aí, né? O material, a economia, o prazo, a baixa geração de espuma, o fácil descarte, né? Não pode agredir o meio ambiente, não dissolver a pintura ou corroer parte da máquina, né? Que isso aí é coisas da parte do técnico, que ele tem que ficar de olho, né? E não agredir a saúde aí e garantir a segurança do operador, tá? Isso aí é só um pouquinho que a gente veio passar para vocês aí, né? A parte que acontece aí dessa aula maravilhosa aí, desse estudo, né, que a gente teve na parte da nossa usinagem aqui da Baixada Santista, né? Foi um estudo bacana sobre processos de usinagem, né? A definição do processo da usinagem, né? Com as suas ferramentas utilizadas, tá? Essa aula, né? Ela foi oferecida pelo pessoal aqui da Unisanta, pelo professor engenheiro Rodrigo Lima, tá? Um grande abraço aí ao professor Rodrigo Lima, a todos também da Universidade Politécnica de São Paulo, nosso grande agradecimento, tá? Pelo estágio que a gente teve, tá bom? E a gente agradece aí a todos aí, né? Pelo reconhecimento, né? Pelos likes deixados, né? Pelo apoio que a gente tá tendo, os nossos clientes, colaboradores, tá bom? E deixando aqui também, aviso aí para vocês aí que estão querendo prestar o vestibular para engenharia, né? Nós temos aí a nossa Unisanta, né? Com o vestibular aí em processo, em andamento. Para quem quer prestar o vestibular, é só entrar no site da Unisanta, né? www.unisanta.com.br. Vocês ficam à vontade, tá bom? Coloca aí no Google Unisanta Santa Cecília, tá? Sigam aí o nosso Facebook, o nosso Instagram da Santa Cecília, da nossa Unisanta. Conheçam um pouquinho da nossa faculdade, do nosso, né, da onde é aqui a parte de Santos, né? Que é uma faculdade maravilhosa. Nós temos aí, somos aí desde 1960 aí, trabalhando aí, né? Graças a Deus, né? Trabalhando a todo vapor aí, né? Então, nossos cursos estão com inscrições abertas, tá? Engenharia elétrica, civil, mecânica, mecatrônica. Nossos mestrados também estão com inscrições abertas. Nossas pós-graduações estão com inscrições abertas, tá? Temos aí pós-graduações em engenharia mecânica, confiabilidade, petróleo e gás natural, tá? Temos MBA também. Então vocês fiquem aí à vontade para vocês pesquisarem aí no site da Unisanta, tá bom? O nosso Senai também aqui de Cubatão, o nosso Senai de Santos, está inscrito também com as inscrições abertas para os nossos cursos técnicos em eletrotécnica, elétrica, mecânica e mecatrônica, tá bom? Estamos com todos os cursos aí para o vestibular aberto para quem quiser aí. Os cursos são oferecidos para de 17 até 24 anos, tá bom? Fiquem à vontade aí para vocês se inscreverem. E o autoconhecimento é tudo nessa vida, né, minha gente? As escolas estão aí, né? Nós temos só que sair um pouquinho de casa e oferecer essa oportunidade de autoconhecimento para todos, tá bom? Desde já, mando a Engenharia Mecânica agradece aí ao carinho, né? Aos nossos clientes e colaboradores aí, estamos com as nossas redes sociais aí a todo vapor. Muito obrigada a todos, aos nossos ouvintes aí, tá bom? Desde Mato Grosso até aqui a nossa Baixada Santista, um abraço a todos, um ótimo turno, ótimas vendas aí para todos aí, tá bom? Nosso um abraço aí hoje vai pro pessoal aí do Espírito Santo, né? Um abraço aí para vocês aí. pessoal da Vale, um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês aí, um ótimo turno para vocês, tá? Um abraço aí também para o pessoal do Mato Grosso, de Campo Grande, pessoal aí, os MEIs, né, que estão aí com suas lojas abertas, materiais de construções, a parte de MEI de serraria, marcearia. Um grande abraço aí para vocês aí. Estamos aqui, tá? Graças a Deus aí, os nossos turnos em andamento e que os nossos podcasts também, tá? E os nossos, essas fotos, autoconhecimento no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso YouTube e nos nossos podcasts. Desde já, Madu Engenharia Mecânica agradece muito o carinho de vocês. Obrigado a todos e um ótimo sábado para vocês. Até mais. Fui!